vai começar a transmitir-se a partir deste momento o programa Se Não Sabe Porquê Que Pergunta, do Dr. João dos Santos e de João Sousa Monteiro. Este programa é transmitido todos os domingos pelas 18h30 na rede de frequência modulada da Rádio Comercial. Sabe porque é que pergunta? Continuássemos na emissão de hoje a conversar ainda acerca daquela gravação que fizemos aqui no estúdio da Rádio Comercial, aqui há uns meses atrás, com aqueles três alunos, ou aliás, ex-alunos dos Tornados Descobertas. E gostava de tomar uma questão que deixou na última emissão, no final da última emissão, que é a questão do terrível abandono do efeito gravemente prejudicial que tem para as crianças a excessiva tolerância dos pais. Quer dizer, as duas coisas são, penso eu, negativas, mas enfim, neste caso estávamos a falar do abandono resultante da excessiva tolerância dos pais, quer dizer, de não se oporem a coisa nenhuma, de não oferecerem resistência a coisa nenhuma, de dizerem que sim a tudo. E, repito, o sentimento de profundo abandono que uma atitude dessas gera na criança.
Eu posso contar uma história a propósito disso, que ocorreu uma vez que eu estava a fazer uma palestra para professores sobre educação sexual, para um numeroso grupo de professores de uma escola de Lisboa. E, a dada altura, uma professora que devia estar muito a par com certas ideias modernas sobre educação, em particular educação sexual, dizia-me que já tinha explicado tudo ao filho sobre a maneira como se faziam os bebés, como é que era a vida sexual dos adultos, etc. E ele agora queria assistir às relações sexuais dos pais. E a senhora perguntava-me lá do seu lugar na Assembleia. O que é que o senhor fazia? E eu disse-lhe assim, muito espontaneamente, ó, minha senhora, eu dava-lhe dois estalos, porque eu não gosto que se metam na minha vida. Foi assim um certo escândalo, e é claro, foi da minha parte um tanto provocatório, mas que é verdade, realmente a tolerância tem limites, e realmente aquela criança estava realmente a ir longe demais, porque é evidente que a criança não queria ver os pais a ter relações sexuais, porque isso é insuportável para qualquer pessoa de qualquer idade, mesmo para o bebê. É uma coisa extremamente inquietante, por razões que são difíceis de explicar assim em dois minutos, mas que me parece que são óbvias para toda a gente. Quer dizer, para qualquer adulto é capaz de falar de vida sexual, e de sexo em geral, e até do sexo dos pais, mas é extremamente difícil a um adulto ou a uma criança evocar a ideia de que isso se passou, que eles assistiram, ouviram ou imaginaram qualquer coisa entre os pais. É extremamente inquietante. Em regra, as pessoas comportam-se como se os pais realmente não tivessem emoções sexuais e prazeres e se fizessem jogos eróticos, etc. Isso é difícil de suportar sentindo. É fácil dizer, claro, teoricamente, claro. Mas sentir isso, suportar isso, sentindo, é extremamente difícil. Será mesmo, talvez, impossível, a não ser em momentos particularmente favoráveis para essa circunstância, como seja num sonho ou numa situação de realidade em que isso se ponha. De maneira que, naturalmente, que é tal miúdo filho da senhora professora da escola, era um miúdo provocador que estava realmente a fugir para a frente, a atirar-se para uma coisa de que ele tinha com certeza e necessariamente muito medo, que é ver os pais na situação de fusão erótica, que é uma coisa realmente insuportável para um filho. E o medo dele levava a continuar, o medo e a insegurança, não é? Uhum. E a mãe, portanto, e o pai estavam possivelmente a criar essa insegurança pela possibilidade de lhe mostrarem que eram extremamente tolerantes. Que há limites em que a gente diz não posso mais porque isso, digamos, vai contra a minha liberdade. Não, uhum, é assim que se fala com a criança, mas é num certo sentido isso. É como eu disse, uhum, à senhora, eu dava-lhe dois estalos porque eu não suporto que se metam na minha vida íntima. Uhum. É evidente.
Uhum. Mas quando disse que lhe lembro que a criança estava a ir longe demais... Eu senti que no fundo, eram os pais que estavam a ir perto demais, digamos assim, quer dizer, a criança se calhar estava a exigir desesperadamente, por parte dos pais, que houvesse um movimento de imposição, que houvesse um movimento de confronto, que a criança pudesse disputar alguma coisa de claro, de concreto com os pais.
Pois, seguramente, eu penso que sim, que é isso mesmo, e quer dizer que se poderia dizer que as crianças, em certos momentos, pedem para ser limitadas nos seus impulsos, porque se apercebem de que realmente ser impulsivo é perigoso e destruidor. É? Quer dizer que há necessidade de uma certa contenção para ter uma vida íntima, para ter um segredo, para ter uma vida mental, para não correr certos perigos que uma excessiva tolerância e liberdade lhes dá a sensação de poder acontecer. Uhum.
Ao qual me perguntei se enfim, não sei se faz sentido a pergunta ou não, mas dá-me a impressão que um excesso de tolerância é tão destruidor como uma ausência de amor, quer dizer, no limite é uma coisa igualmente destruidora, quer dizer, uma das funções fundamentais dos pais, penso eu, e dos educadores em geral, é exatamente permitir que essa intimidade da criança se construa pelo próprio esforço da criança, quer dizer... Se a criança na altura não tem nada contra que lutar e nada de importante contra que lutar, destrói-se, dissolve-se.
Pois é, os pais excessivamente bons, digamos que são tão perigosos para, uhum, para a segurança da criança como os pais excessivamente maus. Uhum. Desses extremos da excessiva tolerância ou da excessiva intolerância, realmente o resultado é uma espécie de castração. Uhum. Quer dizer, uma falta de poder, quer dizer, a criança tem necessidade de se confrontar com os pais e, sobretudo, com o pai, que, em regra, é representativo de um certo tipo de autoridade, que é a autoridade exterior, a autoridade que está para além do lar, porque em qualquer civilização a mulher mãe é mais a casa ou o lar, os cuidados essenciais da vida, o conforto, o alimento, a mama, é ao passo que o pai é mais exterior, é mais o terceiro elemento que se vem interpor entre a mãe e o filho. E, portanto, naturalmente que se reveste dessa autoridade de ter sido uma, digamos, uma figura secundária. Não é? Quer dizer, a mãe e o filho estão unidos. Uhum. Desde o nascimento e até antes, como se sabe, não é? Desde a gestação há uma espécie de simbiose e há depois uma figura que aparece que é o pai e é por isso que esse pai representa um outro tipo de autoridade, não é? Não. Evidentemente que isto tem aspectos sociológicos, uhum, que as pessoas desenvolvem e defendem no plano social e político, da vida de relação entre homens e mulheres, mas há este aspecto que aqui interessa, ou que a mim me interessa, que é o aspecto da necessidade que a criança tem de se representar, de se constituir uma imagem materna e uma imagem paterna. E às vezes confunde-se nas discussões que há sobre estes problemas de homens e mulheres, de relações de homens e mulheres, confunde-se um bocado a mulher com a mãe. O que é compreensível, porque realmente a mãe também é mulher, mas a nossa mãe é outra coisa. Quer dizer, as mães em geral são mulheres, mas a nossa mãe é uma coisa especial, é um objeto de amor especial, porque é realmente o primeiro objeto e porque é um objeto envolvente, que representa o lar, que representa o calor, que representa o alimento, que representa todos os cuidados que nós desejamos ter e que faz tudo por nós. E que adivinha os nossos pensamentos. E às vezes isso depois não é possível em relação às mulheres ou aos homens que nós adultos escolhemos para companheiros. Porque às vezes certas pessoas, digamos que andam à procura ainda de uma mãe, mesmo na idade adulta, julgando que andam à procura de um esposo ou de uma esposa, não é?
Exatamente isso que eu ia dizer.
E, portanto, isso joga muito com todos estes problemas de identificação.
E que às vezes a nossa mãe é de tal maneira a nossa mãe que se torna num obstáculo, se constitui num obstáculo para a descoberta do outro sexo, quer dizer, em particular quando um miúdo, quando um adolescente, quando um rapaz cresce, já outros. Não só é diferente a nossa mãe da mulher, como às vezes se opõe, quer dizer, se opõe à descoberta da mulher. Quer dizer, envolve-nos de tal modo que é isso, quer dizer, que passamos a vida inteira à procura da mãe e, sem conseguir fazer dar o salto, quer dizer, sem conseguir libertar-nos daquela imagem, usar o que é fundamental nessa imagem, para que esse salto se dê, não é?
Pois, e justamente, essa libertação da mãe que em regra nós transformamos num ser assexuado, mesmo que a gente diga que sim, que é uma senhora e que tem relações com o pai e tudo isso, é muito fácil dizer isso teoricamente. Agora, sentir a mãe como um ser sexuado é extremamente difícil. Ou talvez impossível.
Isso porque
ou perturbador.
Não sei se...
Isso tem que ver, com certeza, com o problema da proibição do incesto e, portanto, com razões que são tão profundas, tão primitivas e tão ancestrais que seria difícil explicar e que são mesmo, talvez, inexplicáveis, não é? Mas há qualquer coisa que, a dada altura, nos faz sentir que realmente a mãe não é um objeto sexual. Aliás, eu tenho a opinião de que a função maternal e a função paternal para uma criança pequena são exercidas pelo pai e pela mãe. Quer dizer, que de uma dada altura a mãe exerce também uma função paternal nesse sentido em que interfere naquela relação primitiva do bebê com a mãe, em que a mãe faz tudo por ele e ele tem a mãe como seu universo, disponível para tudo, para mexer, para falar, para pedir coisas. E há uma altura em que a mãe começa um bocado a fazer como fazem em geral os mamíferos, não é? De outras espécies, portanto, que realmente enxota os filhos, não é? Quer dizer, eles começam, por exemplo, a explorar o corpo da mãe, o que é suportável quando a mãe tem um bebê nos braços, mas que, a partir de uma certa idade, a mãe não a suporta mais. Então, põe-o à distância e ralha-lhe e afasta-o, ou mesmo, de certa maneira, castiga-o. Quer dizer, porque é também insuportável para uma mãe ter esse tipo de relação com os filhos, em geral.
Uma história muito bonita que contava o Carlos Amaral Dias, que é um facto, que é uma coisa verídica, que é quando é que uma mãe esquimó tira o seu bebê da cama. Tem ideia?
Não tenho ideia.
Ela tirou da cama quando o bebê, quando a criança, lhe contou o primeiro sonho. Isto é quando fica patente que aquela criança tem uma vida íntima, autónoma e própria. A partir daí, a relação incestuosa começa a ser demasiado perigosa. Quer dizer, tirou da cama a partir desse momento.
Pois, porque sonha-se sempre com outro, quer dizer, o sonho é, em princípio, uma forma de deslocar os afetos daquelas pessoas que nos educaram, do pai e da mãe, para outras pessoas. Nos sonhos de perseguição, nos pesadelos precoces, como nos sonhos de amor, quer dizer, nos sonhos de angústia ou nos sonhos de desejo, realmente são outras pessoas. Ninguém se lembra ou ninguém consegue sonhar, por exemplo, com a esposa. Uhum. Um homem não consegue sonhar com a esposa em termos eróticos, se a esposa estiver ao lado dele na mesma cama, nem o contrário, nem a esposa sonhar com um outro, com um homem que é o seu, uhum, numa relação erótica. O sonho, quando existe, coloca sempre o afeto e o interesse e o desejo numa terceira pessoa.
Uhum.
Portanto, isso é favorável ao desenvolvimento da criança num sentido livre da relação com os pais. Quer dizer, os pais servem como modelo de pai e de mãe, quer dizer, de homem e mulher, sem dúvida, mas como há sempre esses dois movimentos, essa necessidade básica de ser igual e de ser diferente, quer dizer, de se parecer e de se autonomizar, como digo, desde muito cedo, claro que era da altura, a criança tem que encontrar outros afetos, tem que procurar outros amores, que o amor da mãe e o amor do pai.
Uhum.
Isso é tão natural como desejar ser crescido, desejar ter uma profissão, desejar ganhar dinheiro, desejar ser casado, desejar ter filhos.
Uhum.
Todas as aspirações que as pessoas têm, portanto, todo o desenvolvimento da inteligência da pessoa se baseia nisso, porque realmente se os pais fossem sempre pais do sentido em que se é pai de uma criança de 2 anos ou 3 anos, a criança ficava pateta, ficava uhum, atrasada ou ficava doente mental.
Uhum. Quando estes miúdos falavam há um bocado nas trombas dos políticos e, no ar chato dos políticos de hoje e tal, essa coisa, a maneira não agressiva como eles referiram isso, quer dizer, é muito engraçado. Mas o basalto de um deles, eu não me lembro qual foi, que fez este comentário, quanto a mim, espantoso. Quer dizer, se fosse dada a possibilidade aos políticos de brincar, quer dizer, aliás, eles diziam, como aliás o Santos dizia há pouco, que era preciso é que os políticos brincassem. E, por exemplo, houve um deles que deu a possibilidade de brincar com carrinhos, se ponham a brincar com carrinhos. E há um deles que realmente diz isto, que eu acho precioso. Diz, pô, se eles começassem a brincar com carrinhos, brincavam durante meia hora e depois começavam a tirar-se os carros, a roubarem-se os carros uns aos outros. Quer dizer, a tirar-se os carros. Não é a tirarem os carros dos outros, é a tirar os carros uns dos outros.
Vocês acham que fazia bem aos ministros do governo e aos políticos daqui de Portugal brincarem um bocado de vez em quando?
Eu acho que sim. Porque eu sinceramente acho que os políticos, não é para ofender ninguém, né? Acho que os políticos agora andam todos com uma grande tromba.
Então fazia-lhes falta brincar um bocadinho?
Eu acho que sim.
Mas porquê?
Brincar e fazer algum, não fazer nada.
Mas brincarem com que efeito? Qual era o que é que vocês acham? Imaginem agora que havia-se uma reunião do governo e estava tudo brincando uns com os outros e tal e aquilo. Acham que saía de alguma coisa útil?
Eu acho que sim, porque eles
entendiam-se melhor.
Pois é,
porque eu via mais uns
que os entendiam-se
outros.
Melhor.
Pois é, caso eles esquecessem as divisões de partidos e isso tudo, caso eles esquecessem isso, eu acho que eles iam-se estar bem. Todos.
Portanto, vocês aconselham firmemente que eles brinquem um bocado uns com os outros, hein?
Sim, brinquem, mas não mandem bocas uns aos outros.
Pois é, aí é que está.
Não ofender ninguém,
né? É porque eles começam a brincar pois assim, é. Pois, tu não sei o quê.
Eu sinceramente.
Tu fizeste aquilo e a brincar, mas a brincar vão dizendo as coisas e outros vão ofender.
Sinceramente, acho
isso
que.
Isso não é brincar. Isso é macaquear uma agressividade.
Usar com a pessoa.
Mas eu sinceramente acho que se agora os políticos fossem todos brincar, por exemplo, com carrinhos, ficava meia hora a brincar muito bem e um bocadinho depois já andavam todos a tirar os carros uns aos outros.
E obrigar a palhar.
O que dá uma noção, ao mesmo tempo, impressionante do que é que foi o homem desde sempre, quer dizer, e do que é que eu... e do que é o político, isto é, esta necessidade, esta incapacidade para conter a agressão, para entrar imediatamente no espaço alheio, para roubar o carro, para não estar quieto um segundo, para entrar em conflito, para gerar, para despertar o conflito. Isto por um lado. Quer dizer, neste comentário ligeiro, parece-me que está muito da história do homem até agora, nesta matéria. E por outro lado, sinto, mas eu não sei explicar, há uma diferença, penso eu, importante entre este comportamento descrito pelas crianças, este comportamento dos adultos descrito pelas crianças, dos políticos, não é, dos adultos, e a própria atitude da criança que está satisfeita e que é capaz de se viver como criança que é, que em princípio não vai roubar o carro dos outros meninos, quer dizer, briga com o seu carro. Eu gostava que comentasse isto, se tiver algum sentido.
Aquilo que eles observam, digamos, está certo, quer dizer, os políticos são supostos ser e supõem-se ser seres adultos,
uhum.
E que não têm infantilidades, que não brigam com as coisas. Mas eu não creio que seja verdade só em relação aos políticos, é em relação a muitos indivíduos, mesmo às vezes que não são políticos ou que exercem outras funções, que são tanto burocráticas, que são diretivas, que são funções que exigem um certo investimento de autoridade e de seriedade, que faz com que as pessoas que se investem dessa seriedade deixem de ser crianças, ou que faz com que as pessoas que deixaram toda a sua infância para trás, que a anularam, possam ser isso, chefes de qualquer coisa, diretores, polícias, enfim...
Exatamente, isso que eu estava a pensar.
Coisas diversas. Mas isso pode acontecer até a indivíduos que não têm nenhuma função dessas, que uhum. são realmente indivíduos que se esqueceram completamente da infância, que renegaram, por assim dizer, a infância, não têm nenhuma compreensão. Não estou a ver, por exemplo, um amigo que nós conhecemos e que brinca muito com as palavras e com as ideias, um amigo nosso, não estou a ver que ele pudesse ser qualquer dessas coisas. Ele só pode ser aquilo que é um professor de toda a gente, não é?
Uhum.
É assim uma espécie do que se diz do barman, o homem no bar, que é o amigo desconhecido de toda a gente, é que ele também é o professor de toda a gente, não é? Porque brinca com as ideias, porque brinca com as palavras, porque sabe dar gargalhadas, porque é engraçado, porque acha graça às coisas. Quer dizer, porque mantém uma certa infantilidade, apesar dos seus 70 e tal anos.
Claro.
E há muitas pessoas assim.
Uhum.
Enquanto que outras que têm 30 e tal, já são pessoas muito sérias num campo qualquer, quer dizer, já se investiram de uma carapaça qualquer que os impede de gozar as coisas que uma criança gosta, que são a água e o vento e a chuva e a brincadeira e as partidas que se fazem aos outros e as irreverências, as piadas, enfim, tudo isso que faz o encanto da vida de certas pessoas que não querem de maneira nenhuma ser um desses indivíduos de que se poderia dizer, como diz uma história, que morreu aos 30 e foi enterrado aos 70. E aí diz assim, morreu aos 30 e são enterrados aos 70. Exatamente. Quer dizer, andam por aí mortos, são exatamente. Petrificados, são uma espécie de seres embalsamados.
O pior é quando morrem aos 10, quer dizer, porque há disso.
Pois, mas... também pode acontecer, não é? Embora aos 10 seja difícil, é?
Pois, deve ser
é
mais
difícil. Antes da passagem da pobreza, quer dizer, do início da adolescência. Porque aí é que tudo se remodela. Alguns vêm já, de facto, com uma certa carapaça desde a idade escolar. E, em regra, são crianças que não tiveram pais ou que não têm pai, ou que têm uma mãe muito deprimida, ou que vivem em situações de miséria ou de perturbação mental e afetiva dos pais, e que são crianças que têm, portanto, uma necessidade muito grande de se confrontar com a miséria ou com a falta de afeto, e que, portanto, tem que se sensibilizar. Não é possível ter a sensibilidade, isso já lhe dizia o Bernard Shaw, no, pela personagem, uma das personagens do Pigmalião, que é o pai da rapariga, não sei se recorda.
Não.
É que ele diz, mas eu não posso ter moral, se eu também invocar moral, mas eu não tenho moral, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho posição social. Lembro-me uma história que me contaram uma vez, na Madeira, onde havia uma vila, uma vila que é muito pobre, extremamente pobre, e onde havia um casarão onde viviam assim centenas de pessoas. E às vezes famílias inteiras num quarto só. E então uma enfermeira que trabalhava comigo contou-me que um dia tinha ido lá e viu à porta a mãe a bordar. Fazer aqueles bordados de madeira muito bonitos.
Ah, a bordar.
A bordar.
Uhum.
E a certa altura, quando ela estava a conversar com a mãe, vem os outros filhos dela, vem os filhos dela. Dois ou três, não sei quantos, e perguntaram-lhe assim, ó mãe, podemos levar um anjinho? Podem sim, meus filhos. Então, a enfermeira assistiu a esta cena, que os meninos foram lá dentro e trouxeram uma caixa de sabão com um bebê morto, que foram levar para o cemitério. E a mãe continuou a bordar. Isto impressionou muito a enfermeira, porque achava isto de uma insensibilidade total. E eu expliquei-lhe, mas realmente... Há situações de miséria e de abandono que são incomportáveis com a sensibilidade. A pessoa não resistiria. Aquela mulher, se não se tivesse tornado insensível, e aquelas crianças, se não se tornassem assim insensíveis, capazes de levar um humano morto para o cemitério, assim, numa caixa de sabão, não resistiam, já tinham morrido, não é?
Claro.
Eles precisam de se sensibilizar, porque há situações da vida que são... de tal forma dolorosas que o indivíduo não pode sensibilizar sobre aquele, como aqueles miúdos muito perseguidos e muito, muito reprimidos que os pais batem por tudo e por nada e que a certa altura perdem a capacidade de chorar e de sentir. Os pais dizem, eles são incapazes, ele é capaz de, ou ele ou ela, é incapaz de sentir, ele não sente nada, a gente diz-lhe tudo e bate-lhe tudo e ele nunca chora, nunca. O que não é verdade é que a criança realmente não pode suportar a forma como é tratado e então insensibiliza-se. É o que nós médicos fazemos quando andamos a estudar medicina e começamos a assistir às desgraças que se vêem nos hospitais, não é? Nos bancos dos hospitais. Há indivíduos estropiados, há indivíduos doentes, gravemente doentes, há indivíduos a morrer. E realmente o drama do estudante de medicina é realmente o de suportar ver essas coisas. E então procura, a pouco e pouco, arranjar uma certa insensibilidade para aquelas coisas que são profissionais. Porque de outra maneira, é claro que ele não poderia
aguentar
e assistir mesmo às pessoas.
Uhum.
Todos nós médicos nos lembramos disso, numa fase do curso em que a gente sente os sintomas dos outros, em que descobrem em si todas as doenças e em que sofrem imenso com os acidentados, estropiados que se vemos no banco do hospital. E as noites de insónia horrorosa que nós passamos a pensar naqueles desgraçados que estão a sofrer dia e noite numa doença qualquer incurável e outras coisas. E, portanto, a gente vai aprendendo a resistir à emoção nessas situações. E é o que se passa com certas pessoas e na vida de certas pessoas e de certas crianças mesmo, é que realmente há coisas insuportáveis na vida para que a pessoa tenha que arranjar uma carapaça.
Sabe por que é que pergunta?
acabou de se transmitir o programa Se Não Sabe Porquê Que Pergunta, do Dr. João dos Santos e de João Sousa Monteiro. Esta emissão teve a responsabilidade técnica de Mário Paiva. O programa é transmitido todos os domingos pelas 18h30 na rede de frequência modulada da Rádio Comercial.